Sem dúvida, quero saudar a nossa querida deputada e na presidência da Assembleia Legislativa, a deputada Dirce, meu querido amigo Comim, né, que nas suas falas nos impressiona cada vez mais e também o seu gesto humanitário que tem com o nosso povo catarinense. Saudar os senhores deputados, em especial também a nossa população catarinense, que nos acompanha via TV AL e também Rádio Digital. Mas gostaria, senhora presidente, nesse dia de hoje, de compartilhar com os senhores e senhoras trechos do importante manifesto lançado ontem, no emblemático Teatro Oficina de Zé Celso, em São Paulo, pela deputada gaúcha Manuela Dávila, que é a nossa pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Onde que diz que vivemos em tempos difíceis de ameaças e conquistas básicas na civilização no Brasil e também no mundo. E trata-se de uma crise de múltiplas dimensões, onde as liberdades, a democracia e a soberania são a cada dia menos toleradas por um capitalismo em crise que saqueia riquezas de povos e nações, ameaça garantias individuais, cerceia as oportunidades das pessoas. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, e um Brasil de tempos colocado diante de uma encruzilhada. É aquela a qual fazia referência a Pernambuco, o pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, de que no Brasil havia dois grandes partidos, dois grandes projetos, Comim, o de Tiradentes e o de Silvério dos Reis. Esta é a encruzilhada a qual as forças golpistas nos levaram. A de uma ordem que é a antinacional, antidemocrática, e que agravou as ameaças à liberdade do Brasil como a nação independente e as ameaças às liberdades dos brasileiros. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade dos brasileiros, de serem governados por seus próprios interesses. Superamos uma ditadura que se estendeu por 21 anos, construindo um pacto democrático em torno da Constituição Cidadã de 1988. É um texto avançado, progressista, que garante direitos sociais individuais, institui mecanismos democráticos e aponta caminhos para o desenvolvimento nacional soberano. A legitimidade e a força da Constituição são consequência da vibrante participação popular. Em meio à dinâmica histórica inaugurada em 1988, depois de mais de uma década de governos liberais, comprometido com os interesses de 1% da população, da elite, abre-se um novo ciclo de afirmação do Brasil e, sobretudo, de inclusão de nossa população mais empobrecida em uma proporção até então desconhecida. No entanto, aproveitando-se dos impactos da crise econômica internacional, uma frente parlamentar, jurídico, midiática, derrubou a presidenta eleita em um golpe de Estado de novo tipo. Repete-se assim um ciclo infelizmente comum em nossa história: governos comprometidos com o Brasil e com nossa gente são retirados do poder por aqueles que não vencem uma disputa limpa no voto. Nesse projeto que tomou o poder e segue até agora, não há liberdade para trilharmos um caminho próprio de desenvolvimento que garanta direitos sociais. Nesse projeto, nossas liberdades e nossos direitos individuais são moeda de troca. Para garantir que 1% preserve suas fortunas e lucros, o governo Temer prejudica a vida de 99% da população, aprovando a reforma trabalhista e a PEC 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos no nosso país. Por si só um grande retrocesso. E que os estados, inclusive, já estão sentindo os reflexos em todas as políticas públicas para serem aqui implementadas, como anteriormente aqui na fala do nosso querido e eminente deputado Comim, que fala, né, de milhões, enfim, que Santa Catarina tem mais de 1 milhão de pobres, ou seja, em situação de vulnerabilidade social, com IDHM baixíssimos em algumas regiões do nosso estado de Santa Catarina. Então, o que eles conquistaram, o Brasil de volta ao mapa da fome, queda da renda da população e 13 milhões de desempregados, o medo do presente e a falta de segurança levam alguns a acreditarem que vale a pena abrir mão das liberdades em troca da força e da segurança. Que erro é esse? A opção pelo autoritarismo nos levará a ficarmos sem as duas, sem liberdade e sem segurança. Nunca estivemos tão separados uns dos outros, tão desunidos, tão sem condições de adotar projetos comuns. Eles tentam nos fazer crer que somos uns os problemas dos outros. Ao contrário, não haverá caminho de desenvolvimento para o Brasil se nós não nos formos parte desse instrumento estruturante dele. O ciclo assim se estabelece. Não há consumo. Sem consumo não há arrecadação. Sem arrecadação, presidente, não há investimento do Estado. Sem ele, a crise se agrava e novos cortes são feitos. O Brasil copia o caminho da austeridade da Europa Ocidental, que levou aquele continente ao desastre econômico e social, fazendo ressurgir os fantasmas da xenofobia e do fascismo no velho mundo. A destruição da nação e o crescimento do autoritarismo caminham de mãos dadas. Nossa questão central é a defesa desse sonho intenso que é o Brasil. Isso quer dizer que ele ainda não se realizou plenamente, ainda não se desenvolveu todo o seu potencial. Mas pode-se dizer também que esse desenvolvimento nacional é o caminho da nossa liberdade. Nós não estamos aqui para continuar sobre as condições que o destino nos legou, esse velho sonho. A história nos mostra que em nosso país só houve desenvolvimento em sentido amplo, com passos civilizatórios efetivos e gerações de emprego, quando a indústria cresceu, e a indústria só cresceu quando o Estado a apoiou com políticas desenvolvimentistas, fundando empresas e respaldando a iniciativa privada. Nossa indústria definha nos últimos 3 anos, encolheu 17%, 17% da nossa indústria encolheu em 2017, regrediu ao tamanho que tinha em 1956, 11,8% do PIB, um absurdo. A reindustrialização do país é assim, objetivo básico de nosso programa. O Estado precisa recuperar a sua capacidade de investimento e planejamento para dirigir todo este processo. Não acreditamos em uma falsa dicotomia entre Estado e mercado, mas afirmamos que é o Estado que deve exercer o papel dirigente e indutor, conduzindo uma política econômica cujo vértice seja o desenvolvimento e a industrialização. Há situações na vida em que as dificuldades são tantas e tão grandes que o simples fato e enumerar pode passar a impressão de problema insolúvel, que não é o caso brasileiro. A realidade brasileira pede a unidade dos setores democráticos e comprometidos com a nação, a começar pela esquerda. Só vamos enfrentar os ataques contra a liberdade do Brasil como nação independente e as liberdades do nosso povo, se houver união. Então, essas seriam as minhas palavras, senhora presidente, no sentido de estar preocupado, e até se Vossa Excelência me ceder mais um minuto.
Deputado, mais um minuto para a conclusão.
Dessa nossa preocupação, da importância que nós tenhamos um projeto que, acima de tudo, seja desenvolvimentista, mas que, sobretudo, também olhe as questões sociais do nosso país, a qual está numa vulnerabilidade enorme, onde que se ataca todos os setores da nossa economia, como a educação, como a saúde, como a própria questão da segurança pública, a geração de emprego e renda, a fragilização das nossas indústrias, do comércio, e que isso, sem dúvida nenhuma, está formando uma cadeia de retrocesso, e isso nos preocupa, e nós aqui mesmo, no estado de Santa Catarina, sentimos esses reflexos. A partir do momento, deputado Coruja, que o governo do estado, né, aplica medidas para que se possa buscar soluções desses reflexos que estão acontecendo no nosso país, do desgoverno, do entreguismo. Então, seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.